Eu tava refletindo, né, o que trazer, e tá muito vivo dentro de mim a importância de nós conseguirmos criar espaços de segurança psicológica para ter essas conversas difíceis. E aí eu tava pensando o quanto, né, nosso papel na agilidade pode ajudar isso a acontecer, seja como Scrum Master, seja como facilitadores, ou seja como pessoas conscientes de que preparar um encontro, preparar uma conversa, preparar o ambiente, fazer todo esse reflexo é importante. Então, eu estava pensando em segurança psicológica, como a gente se prepara para ter essas conversas. Então, né, se é one-on-one, que ambiente a gente prepara, se é com time, se não é. Eu tive uma experiência muito louca de uma retrospectiva num time que há 3 meses a gente estava fazendo retrospectivas e o time não ia, não ia, não ia. E aí eu fui no presencial com as pessoas do time e as pessoas começaram a reclamar para mim, começaram a reclamar para mim, um monte de coisa. Eu olhei e falei assim: legal, então eu quero te pedir uma coisa, você vai trazer isso na retrospectiva, porque a retrospectiva é o lugar de ter esse tipo de conversa. Só que eu tive que fazer, tipo, todo um lugar de confiança, porque o time não conseguia ter essas conversas difíceis entre o time. E aí eu precisei dar esse suporte, combinar o jogo com as pessoas. E aí, na retrospectiva, as pessoas conseguiram se sentir mais seguras e preparadas para trazer essas conversas difíceis. Então, eu fico pensando muito isso, né? E na mediação de conflitos existe esse momento, né, que é conversas one-on-one. Então, eu tava pensando nisso, assim, de como que a gente prepara essa segurança psicológica e como que a gente se prepara para esses momentos de conversas difíceis.
Inclusive, Dani, aproveitando esses pontos que você trouxe, daí tem aquele episódio que a gente gravou com a Roberta, né? Que eu acho que conecta bastante nisso, que é a dinâmica dos conflitos, né? Eu acho que é alguma coisa assim. E daí tem o de segurança psicológica, que a gente gravou com a Kemi e o Rodrigo. Então, Léo, solta a vinheta!
Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações. Com carinho, toda semana para você.
Que bom estar com você aqui no Love the Problem. Que bom que você está nos ouvindo. Mais um episódio do Love the Problem. A gente está chegando no episódio 100, hein? Estamos chegando no episódio 100, tá quase lá. Então tem evento especial pro episódio número 100. Fique de olho no que a gente está comunicando nas nossas redes sociais. Segue a gente lá no Insta, @lovetheproblem. Dá uma olhada no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem. Eu vou falar do backstage várias vezes aqui. Você já conhece, já sabe isso. Todas as referências que a gente falar aqui hoje vão estar lá, mas a gente... Quem que é a gente? Quem que é a gente? Ela que provavelmente você acabou de ouvir. Se eu conheço bem o Léo, você acabou de ouvir ela. Dani Prevô, bem-vinda, Dani.
Oi, Panda. Oi, Samuca. Oi, pessoal que tá ouvindo a gente. Uma alegria estar aqui de novo com vocês.
Eba, bem-vinda, bem-vinda. E ele que está estreando aqui. O que eu vou dizer é que é um leve absurdo. Eu acho que a Dani concorda comigo. É um leve absurdo. Ele está estreando só agora, perto do 100º episódio. Ou quem sabe pode ser um marco isso, né? A gente está chegando no 100º episódio. Talvez ele esteja assim, ó, chegando com a sua presença, que espero que tenha várias outras participações aqui. Samuel Cavalcante, meu querido Samuca, bem-vindo, Samuca.
E aí, banda, Dani, galera, muito feliz de estar aqui com vocês nesse, sei lá,
90º
perto do 100º episódio do Love the Problem. Muito feliz pelo convite, bora conversar.
Muito bom. E conversas, né, que vamos dizer o seguinte, Samuca, conversas que a gente tem levam pra coisas muito boas, né? A gente, Dani, teve um papo que aconteceu no bar pós o Agile Brasil, pós o evento Agile Brasil, um beijo pra galera que participa ativamente do Agile Brasil, que virou palestra, e a gente falou de melhoria contínua algumas vezes em alguns eventos aí, papo que aconteceu aí, ó, no bar, depois do evento, Samuca sacou uns post-it do bolso, Dani. No bar. Você acredita? Ele tirou post-it e caneta de dentro do bolso no bar. E aí ele facilitou, inclusive, a conversa de bar. Saiu um monte de rabisco, de coisa lá. É uma pessoa única.
A conversa tava ficando muito difícil, então precisava ser facilitada ali, né? Tinha que ter alguma coisa pra...
Inclusive, eu... aprendi a facilitar reuniões com o Samuca. Então é por isso que eu estou tão espantada, que a primeira vez estou super, super honrada de estar batendo esse papo com ele aqui sobre conversas difíceis, porque aprendi muito com ele. Então estou super feliz da gente estar aqui para falar sobre esse tema.
Falando nisso, fazendo um jabá pelo Samuca aqui. Samuca é trainer do nosso curso de técnicas ágeis de facilitação. Então vai estar lá no backstage, k21.link/lovetheproblem. Aprendi também muita coisa de facilitação com o Samuca. Ele já compartilhou coisas com a gente quando eu estava lá no PagSeguro ainda. A gente tinha um grupo de estudos de facilitação. Um beijo pra todo mundo que participava do grupo de estudos, especialmente aí pro Diogo Hiker, né? Que a gente tem um episódio sobre a arte da facilitação aqui no Love the Problem, que era uma das pessoas que puxava o grupo lá, e Samuca participou com a gente. De repente, um dia tava lá, Samuca sentado dentro do PagSeguro, numa dinâmica com o Teca, lembro bem, que era a dinâmica do Golden Circle que o Teca tava fazendo lá no nosso grupo de estudos e tal. Então, é isso aí, Samuca, facilitador, trainer de facilitação aqui com a gente.
Tamo junto, gente. E foi muito bom estar lá, hein, cara, muito bom estar lá com todo mundo. Saudades.
Saudades do post-it do bolso.
Pois é.
E aqui, ó, essa é... Tem rolado essa novidade aqui, eu tenho trazido pra vocês e eu espero que isso esteja motivando você que está nos ouvindo aí lá no nosso backstage. Porque esse é mais um tema que a galera colocou lá no backstage, de tema que gostaria de ouvir aqui no Love the Problem. E foi a Gra, Graziella Puzinhol, querida amiga Gra, que trouxe esse tema, né? Como é que a gente encara conversas difíceis. Então ela trouxe esse tema lá e eu já vou aproveitar a onda, o Jonas Cruz também colocou conflito versus confronto. Quem sabe pode ser alguma coisa que a gente fala por aqui. Mas o coração deste episódio vai ser, de fato, sobre conversas difíceis. E a Gra traz numa pergunta que é essa, assim, como encarar, né? Então talvez a gente traga prismas, assim, como encarar do tipo, você está mediando, facilitando uma conversa difícil, você está participando de uma conversa difícil, você tem algo que precisa resolver? Mas aqui a gente provavelmente passa por alguns desses aspectos aqui no nosso papo, né? Mas Dani, você estava lá, eu vou puxar de novo o que você estava trazendo lá no começo, que você falou sobre uma expressão que eu acho que é bem importante para esse papo aqui, né? Que você falou de segurança psicológica. Inclusive, a gente gravou há pouco tempo um episódio com a Kemi, com o Rodrigo Vergara, sobre segurança psicológica, né? Uma das coisas que a gente vem conversando, além do episódio ali do que saiu do Love the Problem, sobre segurança psicológica, sobre algumas características que envolvem, né, segurança psicológica, assim. E um dos termos que a Kemi usou num papo que a gente teve depois disso foi sobre o medo. Como é o medo é algo que permeia muitas dessas coisas, não só o que pode acabar impactando a segurança psicológica, mas muitas vezes quando a gente fala de uma conversa difícil, né? O que que de fato tá por trás de uma conversa difícil? Por que que a gente chama uma conversa de difícil? Eu acho que antes de falar de segurança psicológica, eu queria ouvir de vocês. Por que que a gente chama uma conversa de difícil? Por que que a gente dá essa característica para essa conversa, assim? Por que que isso vem na opinião de vocês?
Bom ponto, né? Você trouxe essa questão do medo. Do que a gente tem medo nessa conversa? É de magoar o outro, de se magoar, de ferir alguém, de se ferir, né? E aí o magoar e ferir deve estar muito próximo, de cometer algum erro empresarial e não ser corrigido esse erro. Do que a gente tem medo quando a gente faz essa... Você trouxe um bom ponto, viu, Panda? Qual que é o medo que transforma a conversa em difícil? Que acordo que você está buscando, o que você está buscando na conversa que torna ela difícil ou quase impossível de concluir? O que torna ela tão distante de ser fácil? Faz o inverso, eu gosto de fazer a pergunta inversa. O que torna ela distante de ser fácil, né, Dani?
Eu estava refletindo aqui, Samuca, que para mim uma das coisas que até conecta com a pergunta do conflito e do confronto, que eu acho que é uma premissa para quando nós vamos para uma conversa que está sendo, de alguma forma, desafiadora para mim. E pelo menos para mim, uma conversa desafiadora é quando eu estou com muitas emoções e necessidades envolvidas. Ou aquilo não está claro para mim. Só que eu acho que tem uma premissa, que eu acho que é um mindset, uma crença nossa, de que eu estou indo para uma conversa para ganhar a conversa. Então, eu ir para uma conversa nessa perspectiva de ganhar ou perder sempre vai me colocar num lugar muito de luta e fuga, num lugar muito de autodefesa. Então, naturalmente, eu já vou com todos os meus escudos levantados. Então, para uma primeira premissa, para mim, de ter uma conversa difícil, eu falar para mim mesma, não tem ganhar ou perder aqui. O meu objetivo é que eu saia com a sensação de que eu tô ganhando e que a outra pessoa saia com a sensação de que tá ganhando. E pra mim, eu traduzo isso, né, na linguagem das necessidades, de as minhas necessidades estão sendo vistas e vamos achar estratégias para atendê-la, e as necessidades da outra pessoa estão sendo vistas e nós vamos achar uma estratégia para atendê-las. E aí eu acho que muda. Esse é um dos princípios que muda uma conversa de difícil para uma conversa. Acho que a empatia, quando entra aqui, ela começa a ajudar a tirar esses lugares de luta e fuga, de justificativa, de ataque. E talvez que venham com esses medos nessa muca de ferir a mim ou ao outro, ou de alguma forma prejudicar minha relação, ou de alguma forma ser visto e ser julgado. E aí o julgamento também é uma outra palavrinha, outra questão que está muito relacionada também à segurança psicológica, né? Mas se eu já for para essa conversa com essa premissa de que eu quero sair daquela conversa num jogo de ganha-ganha, eu acho que já, para mim, eu já consigo achar uma energia, uma coragem de estar lá para fazer acontecer.
Mas quando você foi falando, Dani, eu fiquei imaginando aqui, né, o cenário. Eu visualizo muitas coisas, gente, que a gente conversa aqui na minha mente, né? Eu acho que uma das formas que, como eu sou muito visual em algumas coisas, quando as pessoas vão falando, eu vou criando algumas imagens na minha cabeça, assim, né? E pra mim, uma conversa me lembra muito a gente sentar numa mesa de café. Eu gosto muito de como tomar café, um doce, um bolo, uma torta, alguma coisa assim. Onde a gente senta naquela mesa de café da tarde, assim, e a gente fica lá conversando, e a conversa vai pra vários lugares, nos traz vários pontos de vista diferentes, nos leva a várias conclusões diferentes e tudo mais. E pra mim essa conversa é uma conversa gostosa, né? Pra mim, uma conversa é isso. É o café da tarde com um café e um bolo, assim, e as pessoas conversando. E daí, quando a gente começou a trazer esses pontos de isso que você trouxe, Dani, do ganhar e perder, quando o Samuca traz a parada do medo, a reflexão sobre as emoções e tudo mais, na minha cabeça, já na hora, imaginou uma batalha, assim, sabe? Eu já vi o Coliseu, eu vi, tipo, gladiador no meio da arena e as pessoas assistindo, ainda torcendo pra um lado, pro outro, né? Torcendo pro tigre, torcendo pro gladiador, sabe? Pra mim, a minha construção mental foi nesse lugar, assim, do tipo, caramba, e mais gente envolvida e tudo mais. Parece um grande épico, assim, né? Uma parada acontecendo, assim, de uma forma até muitas vezes desproporcional, né? Porque a gente, às vezes, não sabe lidar com os pontos, de fato, que tornam essa conversa difícil ou que não permitem que ela, não permitam que ela seja uma conversa, só conversa, né? Sem o difícil depois, assim. E quando vocês trouxeram esses pontos, pra mim, eu já comecei a identificar o que pra mim são conversas difíceis, né? Por exemplo, uma conversa pra mim é num momento em que eu estou emocionalmente abalado, tende a ser uma conversa difícil. Eu sei que isso pega pra mim, sabe? Eu sei que, tipo, eu vou começar a julgar, que eu vou começar a achar que as intenções da pessoa não são intenções positivas naquela conversa, em que eu, talvez, me coloque nessa conversa com um escudo, né? Com uma armadura aqui, mesmo que eu não ataque, né? Mesmo que eu não vá pro ataque, eu vou ficar a me defender, me proteger e tudo mais. O que me mostra, parece que eu não tô seguro, de fato, né? Naquele ambiente, assim. E muito do que você falou, Dani, quando pensando agora nesse ponto das emoções, quando eu não fujo da conversa, gente, é uma forma de resolver, não é a melhor. Espero que vocês não usem isso frequentemente no dia a dia de vocês. Mas algumas vezes que eu tô nesse lugar, eu não é fugir, né? Mas quem sabe colocar essa conversa pra um momento em que isso esteja mais calmo dentro de mim. Eu me colocando como pessoa que participa da conversa, assim, né? Mas quando vocês falaram, eu me identifiquei muito nisso, assim. O que, que eu preciso fazer, se eu estou nessa conversa, pra conseguir largar o meu escudo, tirar a minha armadura, transformar aquela arena numa mesa de café, assim, né?
O Panda, você trouxe uma coisa interessante. Talvez até dê uns passos aqui aleatórios e, Dani, me ajuda a voltar se for o caso, viu, Dani? Mas você falou assim, os julgamentos, né, nos levam a criar um monte de coisas na cabeça, gente. Já parou pra pensar o tanto de cenário que você cria na sua cabeça, ou que eu crio na minha cabeça antes de uma conversa? Exatamente por causa dessa relação de ganha-ganha, ganha-perde, de desejos, ser desejado, medo de ferir o próximo. E aí, Panda, você falou, você trouxe o momento vulnerável, trazer o meu, né? O meu receio, às vezes, quando vou para uma conversa difícil, é porque, às vezes, uma necessidade de ser aceito. Eu não gosto muito de desmentir os outros. Então, eu não gosto de confrontar a ideia dos outros. Pelo contrário, eu gosto de complementar a ideia dos outros, né? E aí, conversas difíceis tornam essas ideias, essas conversas, né? E você falou do julgamento e o quanto de cenários que a gente cria. E aí, quando você chega para a conversa, você já está com um monte de camadas construídas. A conversa simplesmente não flui porque você tá com esse monte de camadas construídas, talvez, né? Eu tive algumas dessas semana passada, rapaz. Olha, eu vou te falar que... eu tive uma conversa bem difícil semana passada, que foram 30 minutos para destruir as camadas que foram construídas. Então, assim, olha, poxa, ouvindo a pessoa, empatizando com a pessoa. Oh, muito interessante que você trouxe. Desculpa se você criou essa visão, né? Essa camada, então primeiro recebendo as camadas que é a pessoa de julgamento, para desmontar essa camada de julgamento e reconstruir a história com a pessoa para ir pro ganha-ganha. E aí eu queria trazer um outro ponto sobre o julgamento, que eu gosto de falar o seguinte para as pessoas, né? Não é não julgue. Eu particularmente acho muito difícil. Aí é o meu jeito, tá? Se você é uma pessoa que consegue não julgar, melhor ainda. Eu, Samuel, eu tenho uma dificuldade muito grande de não julgar as situações e as pessoas. Então eu vou ser bem sincero, eu julgo mesmo, mas todo julgamento que eu faço, ele vem com uma interrogação no final. Ele vem com um grande... E aí a interrogação normalmente ela é maior do que o julgamento. Por quê? O problema do julgamento é quando ele se torna um fato na sua cabeça. Então, por exemplo, julguei que aquela situação não foi legal. Ah, não foi legal. Pô, não foi legal e pronto, acabou. Aí eu ponho a interrogação. Será que ela não foi legal mesmo? Vale a pena investigar se ela realmente foi legal ou não foi? Se vale a pena investigar se ela foi justa ou não? Ah, vale a pena investigar. Aí eu vou conversar com as pessoas. Conversas difíceis podem até ser, porque eu tô indo perguntar coisas que talvez eu não perguntaria, porque eu tenho receio. Mas se eu quero realmente investigar, eu vou investigar. Ou não, não vale a pena, não vai mudar muito a minha vida, não vai influenciar no meu dia a dia. E aí eu deixo de lado e vai embora, e o julgamento eu jogo fora. Mas eu fiz o julgamento no primeiro momento. Agora, se eu quero ir atrás, eu vou e converso com as pessoas para tirar esse julgamento da minha vista.
Samuca, é muito legal isso que você está trazendo, que para mim conecta super com a comunicação não violenta. Daí eu já vou fazer a propaganda, tá? Do nosso podcast de comunicação não violenta, porque para mim é o que ajuda mesmo, assim, põe a mão na massa para entrar numa conversa difícil. Eu não sei se você que está ouvindo a gente caiu essa ficha para você, mas para mim é um insight muito grande de qual é a conversa que eu estou falando para mim mesma. Então, antes de eu conversar com a outra pessoa, eu tá consciente do que eu tô falando para mim mesma.
Perfeito.
Que são esses julgamentos, minhas dificuldades, as minhas emoções que estão na situação envolvidas, as minhas necessidades ou não. Putz, eu tô com medo porque eu preciso muito ser aceita por esse time, ou eu tô com medo porque eu quero muito ser reconhecida por esse líder. E quando eu vou trazendo a consciência disso, ou até meu próprio julgamento e interpretação, não, essa pessoa tá fazendo corpo mole. Eu não sei se tá acontecendo isso, né, Samuca? Por exemplo, é um julgamento ou uma hipótese. Eu não sei se essa pessoa tá fazendo corpo mole. Às vezes essa pessoa tá insegura. Ela não tá conseguindo entrar no contexto. E aí, quando eu primeiro faço esse pré-work, vamos dizer assim, esse preparo de eu entender como eu tô conversando comigo mesma. E geralmente, gente, a nossa conversa, ela é difícil primeiro dentro da gente. Primeiro eu tô com vozes e crenças internas, eu tô conversando comigo mesma de não, Dani, isso vai dar errado. Não, Dani, você já devia saber fazer diferente. Não, Dani, você é consultora da K21, como assim você tá com receio de ir pra essa conversa? E aí, tá consciente das suas vozes internas, já te coloca num lugar diferente de segurança, porque você meio que já treinou com você mesma, você já vai começando a estar do seu lado. Então, quando você vai ter a conversa difícil com outra pessoa, com outras pessoas, você já vai em outro contexto, que é um contexto que a neurociência mostra que é super importante, né? Que é o contexto do treino, que é o contexto da prática. Se eu treino e pratico antes, na hora eu faço muito mais. E eu queria, para não esquecer, eu queria falar, Pandinha, de outra coisa que eu achei super legal da neurociência, que é do cafezinho do bolo. Que é o seguinte, existe um gatilho instintivo nosso como seres coletivos, que se nós compartilhamos alimento, algo muito instintivo dentro da gente fala, nossa, essa pessoa está compartilhando alimento comigo, ela não é rival da minha sobrevivência. E aí eu consigo dar uma diminuída nesse meu sistema de luta e fuga, por esse simples ato de estar compartilhando um cafezinho e um bolo, compartilhando um cafezinho e um alimento. Eu falei, nossa, que demais quando eu aprendi isso. E traz um desafio, né, no mundo online, traz esse desafio, porque a gente não vai tá presente, né? Mas esse lugar, só pra não esquecer, esse lugar maravilhoso desse cafezinho, desse bolinho, gente, tem até estudo neurociência mostrando que isso realmente ajuda, que seria a preparação do ambiente, né? Samuca, eu tô lembrando das aulas de facilitação aqui. Preparação do ambiente.
Eu dei esse nó todo. Quando eu fui ouvindo vocês falar, eu vi que eu... Quando eu comecei, puxei esse ponto, eu trouxe todos os assuntos de uma vez só, assim, blá, 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 blá. E daí, bom que vocês foram pegando aquilo que fez sentido pra vocês. Porque daí, quando eu parei, eu falei, nossa, eu usei tanto termo, né? Que pra esse comecinho de conversa. E eu queria dar, talvez, um passinho atrás. Eu queria resgatar aquilo que a Dani trouxe lá no comecinho sobre segurança psicológica aqui, né? E eu peguei um material que a Kemi compartilhou comigo semana passada. Você que está ouvindo, considere semana passada qualquer lugar no tempo que você quiser. Pode ser que você está ouvindo esse episódio, como diz o querido Lula, em 2035. Então, a semana passada em 2035 vai ser muito mais distante do que a semana passada pra você que está ouvindo em 2021. Mas funciona. A expressão semana passada continua funcionando. Mas no material que ela trouxe, ela estava escrito o seguinte, ó, que na ausência de segurança psicológica, a energia fica voltada para autoproteção, gerenciamento do risco interpessoal e evitação da dor. Esse é de um dos livros, depois eu pego a referência para vocês, sobre segurança psicológica, vai estar lá no backstage, que é 21.link/loveTheProblem, vou trazer as referências dos dois livros que a Kemi montou esse material, assim, né? Então, três pontos interessantes, né? Autoproteção, gerenciamento do risco interpessoal e evitar a dor. E já a sua presença permite com que as pessoas foquem em alcançar objetivos compartilhados. Então, a importância de que, se você está querendo um objetivo de forma compartilhada, a segurança psicológica é necessária para que isso aconteça, né? Então, acho que a gente já falou, talvez, um pouco mais lá no episódio sobre segurança psicológica, mas, de fato, isso é necessário, né? Para a gente falar de conversas difíceis, de fato, assim, né? E, para mim, a autoproteção é esse símbolo que eu falei, né? Do tirar a minha armadura desse meu lado que eu me pego nos conflitos às vezes, né? E me lembrou lá do... Olha só a conexão, vai longe, né? Isso que eu gosto. Toda vez que parece que eu sento com o Samuca, as minhas conexões vão pra outro lugar, assim, eu pego umas referências lá do nada. Aqui no movimento escoteiro, eu que sou o chefe escoteiro, a gente faz o cumprimento dos escoteiros é com a mão esquerda. É, não sei se eu já contei pra você, Samuca e Dani, essa historinha aqui, né? Mas quem é escoteiro que tá nos ouvindo aqui, vai aí, por favor, valide essa minha história, faz tempo que eu não conto ela, mas o cumprimento dos escoteiros é com a mão esquerda, é uma coisa meio fora do padrão, assim, né? Você vai encontrar um grupo escoteiro, você vai tentar cumprimentar a pessoa, ela vai estender a mão esquerda pra você, não a mão direita. Isso vem da vivência do criador do movimento escoteiro, o Baden Powell, com uma tribo Zulu na África, quando ele era do exército britânico lá. E que essa tribo se cumprimentava com a mão esquerda. Porque a mão esquerda era a mão que segurava o escudo. Ele falava assim, pro meu amigo eu não preciso segurar um escudo. Então ele usava a mão que seria a mão da proteção, a mão do escudo, pra cumprimentar a pessoa. E muitas vezes a gente acaba indo com mais do que um escudo, na verdade, pra uma conversa difícil, né? Porque todos esses medos, esses julgamentos, esses riscos que a gente quer evitar, essa dor que a gente quer evitar, é como se a gente não tivesse só o escudo na mão esquerda, né? A gente tem o escudo na mão esquerda, na mão direita, nas costas, na frente, na cabeça. A gente vai, quem é do RPG, né? A gente vai com o equipamento completo aqui, Samuca, pra uma conversa dessas, assim, né? E quando vocês foram trazendo esses pontos, e especialmente o que a Dani pontuou da preparação do terreno, eu gostaria de explorar um pouquinho com vocês esse negócio da segurança psicológica, preparação do terreno, preparação pessoal pra uma conversa, ou se você vai mediar uma conversa, como preparar isso, assim, se tem algumas dicas, o que vocês já vivenciaram com isso, assim, pra compartilhar com a galera?
Uma das primeiras coisas que, pra gente começar a criar esse campo, esse espaço da segurança psicológica, que eu acho que é super poderoso, eu deixar explícita a minha intenção com aquela conversa. Então, chegar e falar assim, oi, bom dia, que bom que você tá aqui, eu te chamei pra essa conversa, porque eu gostaria de conversar sobre a situação que aconteceu em tal lugar e eu gostaria que a gente chegasse num acordo que fosse bom pra mim, fosse bom pra você. E trazer pro explícito, assim, qual é a sua intenção? Perguntar pra outra pessoa também. Qual é a sua intenção de estar aqui? Por que você topou estar aqui comigo? E esse é um lugar muito poderoso e é um lugar que a gente treina muito, principalmente em práticas de conexão e de empatia, que é fazer isso que você trouxe, né, Panda? Eu abaixar o meu escudo primeiro. E aí eu convido, naturalmente, outra pessoa a abaixar o escudo. Às vezes são tantas camadas de escudo que nem o Samuca trouxe, que às vezes eu preciso ali gastar um tempo fazendo essa afirmação pra pessoa de, não, eu não tô aqui pra te machucar, eu não tô aqui pra te prejudicar. Eu realmente tô aqui pra te ouvir, pra te entender, e eu gostaria que você me ouvisse e me entendesse, e juntos vamos construir algo. Então, a afirmação da intenção explícita, eu acredito que é um primeiro passo importante quando a gente vai fazer essa conversa, né, no momento da conversa. O que você acha, Samuca? Aprendi direitinho?
Melhor do que isso, Dani. Que eu trouxe do ponto de vista de facilitação, né, você enquanto facilitador, lembra que o Panda tá no começo da conversa falou falou assim, e aí, você enquanto facilitador, a gente pode trazer papéis aqui, né? A gente enquanto facilitador da conversa e você quanto dois indivíduos, né? Você trouxe bem forte ainda quanto dois indivíduos resolvendo uma conversa difícil, né? Então você foi além do papel de facilitação, foi o que a gente mais conversou, né? É, e do ponto de vista de facilitação, né? Você entra para facilitar uma conversa, e aí você pode ser vestir vários personagens, facilitador, mediador, árbitro, e aí tem vários personagens. Pode servir para outro podcast, aí, Panda, você vai para outro, outro podcast. É exatamente nessa linha de intenção, né? Que a gente fala que é informar, motivar, empoderar e envolver. Você envolve, informa as pessoas o porquê que estamos naquele ambiente, motiva trazendo qual é a dor em comum entre todas as pessoas daquele ambiente, empodera falando para elas até onde a gente quer ir, ou até onde elas podem ir daquele ambiente, e envolver a gerar uma ação, né? Então a gente começa uma conversa, que é a intenção que a Dani trouxe, quando a gente está num coletivo, deixando muito explícito o que a gente espera daquele encontro e qual é a dor em comum daquelas pessoas, até onde elas podem ir, e já gerando alguma ação com essas pessoas, né? Então são quatro passos para uma abertura de uma boa conversa, aliás, de qualquer boa conversa. Se for difícil, então, isso se torna mais importante ou mais primordial ainda.
Então é informar, motivar, empoderar e envolver.
Exatamente.
E tem uma questão muito legal aqui, Samuca, que eu acredito que conecta muito com a segurança psicológica e com o julgamento, que é trazer para a mesa também que aqui é um lugar para a gente... Nós vamos resolver problemas, nós vamos resolver dores. O problema não são as pessoas. Que é o lugar de trazer de alguma forma na fala, eu não vou te julgar. Eu não vou te culpar, tá tudo bem a gente ter cometido erros, né? Que é um dos espaços da criação da segurança psicológica. Eu me senti numa relação, eu me senti num time, eu não me senti numa organização, em que eu me sinta segura de que tá tudo bem tomar riscos. Porque uma conversa difícil, algo dentro de mim tá falando, putz, é um risco que eu tô tomando, vindo pra essa conversa. E às vezes é uma questão de construção, né? Uma questão de formação da relação, uma formação do time, uma formação da equipe. O quanto que eu me sinto segura de que eu posso tomar riscos ali, que eu vou ou não vou ser julgada, que é possível trazer problemas e questões desafiadoras, que tá tudo bem eu ser diferente das pessoas que estão ali, que os meus valores, as minhas habilidades, elas vão ser aceitas ou não. Tem uma série de questões que me ajudam a trazer a segurança psicológica que eu preciso ter. E aí eu indo numa conversa, trazendo isso pro explícito, seja eu facilitadora, né, facilitando, eu posso trazer como acordos nessa boca, ou eu como a pessoa que tá dentro da conversa, eu também posso trazer como a minha intenção. Minha intenção aqui é a gente achar um lugar em comum entre nós. Pode ser coisas que ajudam em vários papéis aí.
O que eu acho interessante dessas visões assim, desse nosso papo aqui, de como ele representa estratégias e situações para uma relação entre duas pessoas, para uma relação entre um grupo de pessoas, né, um time, que é o que a gente vivencia muito, assim, e como a gente pode traçar estratégias para que essas conversas difíceis sejam parte do nosso dia a dia, né? E quanto mais parte do nosso dia a dia elas fizerem, mais a gente vai ter segurança, porque mais a gente vai tratar de fato esses riscos, essas dores, e mais a gente vai vivenciar o ponto de que eles não necessariamente destroem as coisas, né? Porque muito desse medo é do tipo, será que se eu tivesse a conversa, algo aqui vai ser destruído de alguma forma, assim, né? O olhar sobre segurança psicológica tem muito a ver com franqueza, né? E para você poder ser franco ou franca de fato, envolve risco. Porque o fato de poder ter essa, da franqueza ser algo, um valor que a gente quer nessa nossa conversa aqui, né? Pode envolver risco, porque nesse momento muita coisa tá em jogo, pode acontecer de fato, de você acabar impactando a necessidade de alguém de segurança, de pertencimento, de realização, ou qualquer outra necessidade, porque acontece, né? Nas relações. Pra mim, o grande desafio aqui não é nem ter uma conversa difícil. É a gente entender que a conversa difícil faz parte do nosso dia a dia, e quanto mais a gente trouxer essas conversas difíceis para nossa prática diária, sei lá, inclusive do nosso time, menos elas vão ter o peso de difícil, né? Porque a gente começa a aprender a lidar com elas, a gente começa a entender que muitos dos valores que a gente tem, eles são valores em comum, a gente começa a se conhecer mais, e a gente começa, como como pessoas que estão nessa relação, como time, como empresa, como área, enfim, a lidar com isso de uma forma mais natural. Então, como... Interessante, né? O quanto mais a gente foge da conversa difícil, pode ser que muito mais difícil ela fique, né? Porque a gente perde a chance de aprender com ela, de fato, assim, né?
Uma coisa que eu acho muito legal nessa ideia, né, no fato de mostrar a intenção que a Dani trouxe, e no final de tudo que você trouxe agora, Panda, é um negócio chamado senso comum. Já ouviu falar sobre senso comum? Porque cada um de nós tem... A gente tem histórias diferentes. Eu tenho uma história, o Panda tem outra, a Dani tem outra. Que nos leva a termos... A criarmos julgamentos da mesma situação de formas diferentes. Então são crenças, valores e... que geram julgamentos de formas diferentes em cada situação, o que torna as conversas mais difíceis. Então, quando eu trago a intenção clara em cima da minha conversa, ou em cima daquela situação, e a coragem de falar o que é verdade para mim, e cada vez eu faço mais isso, mais leve o sistema vai ficar, as coisas vão ficar no meio, conforme as coisas, conforme o tempo vai passando. Então, como você falou, se eu, quanto mais eu fizer isso, melhor é. Quanto menos eu fizer isso, mais difícil ficarão as conversas no futuro. Eu não sei se eu me fiz entender.
Eu entendi, tomara que o pessoal esteja entendendo, Samuca. Mas me remete muito também essa questão da prática, né? Eu acho que é isso, né? Também me colocar num lugar de conversar é um lugar de prática. Tem uma analogia que eu gosto muito na comunicação não violenta que eu aprendi, que é assim, conversar é como se fosse nadar. Vocês estão ouvindo aqui o podcast sobre conversar, a gente pode ler sobre conversar. É a mesma coisa como se eu estivesse lendo e ouvindo sobre como é a experiência de nadar. Mas no fundo, a melhor coisa pra mim é eu entrar na piscina. E aí, às vezes, quando eu vou entrar na piscina, eu não sei nada, eu preciso pegar na mão de alguém. E essa consciência também do quanto é difícil uma conversa e quanto que eu preciso de apoio é importante, porque às vezes eu não dou conta, eu tô tão envolvida naquilo que é muito melhor eu chamar alguém pra facilitar a conversa, por exemplo. Ou eu conversar com alguma pessoa que eu confio antes. E aí eu vou ganhando essa consistência, vou treinando e vou, pego uma boia. E aí eu vou lá e nado mais um pouquinho, converso mais um pouquinho. Começo com coisas que não são tão desafiadoras pra mim. E aí eu vou pegando a confiança e daí um dia eu vou, me jogo no mar. E aí a coisa vai fluindo. Então as conversas vão ficando menos difíceis mesmo, né? À medida que eu vou trabalhando, vou me entendendo e vou me entendendo nessas dinâmicas e vou entendendo quais são os meus gatilhos internos que vão engatilhar o meu medo, a minha autoproteção, que vão engatilhar os meus julgamentos e daí eu vou começar a julgar e culpar o outro, porque julgamento é isso, né? Eu apontar o dedo pro outro e falar assim, não, mas a culpa foi sua. Você que deveria ter falado tal coisa pro cliente, você ficou quieta, então eu entrei na sua frente. Então, não queremos ir pra aí. Queremos falar, poxa, gostaria muito de ver seu protagonismo. E quando eu vejo um time que tá acontecendo, eu fico ansiosa e entro. Então, é sobre a minha necessidade, mas também a necessidade da outra pessoa. Eu tô trazendo um exemplo que eu conversei hoje de manhã, e aí foi uma delícia. Porque conversei com essa pessoa e a gente teve esse papo que pra mim foi um pouco difícil, sim. Porque eu não conhecia essa pessoa, a gente tá começando a nossa relação. Mas depois da nossa relação, da conversa, ela agradeceu e eu me senti muito grata também. Porque é uma delícia, porque a gente saiu o quê? Com uma relação mais forte. Porque agora eu sei o que ela precisa, ela sabe o que eu preciso. E na próxima interação nós vamos trabalhar melhor juntas. Nós estaremos ali para apoiar umas outras. E que é um lugar que essa coragem, ela também traz muito valor para mim. Porque enriquece muito as relações, eu ter aquela conversa que precisa ter. Porque aquilo que tá vivo ali dentro de mim, essa história do difícil, porque é muito importante para mim. E o que é importante é mais desafiador, né? Então, quando a gente consegue trazer isso que é realmente importante para mim, ou que tá vivo dentro de mim, eu acho que é um grande presente para mim e para outra pessoa da relação. Porque eu tô tendo essa coragem, né? De trazer autenticidade.
Muito bom. Eu já tava aqui, ó, imaginei de novo, né? Já vou contar mais uma coisa que a minha mente foi imaginou. A Dani falou dessa da analogia ali com a prática e tudo mais. Já pensei aqui na festa estranha com gente esquisita, já diria Renato Russo. Imagina você chegando numa festa pela primeira vez, você nunca foi pra nenhuma festa. Daí você chega numa festa e não conhece ninguém. Toda possível conversa vai ser uma conversa difícil. A não ser que você seja de fato uma pessoa que não é nem um pouco tímida, que é uma pessoa super extrovertida, que é uma pessoa super social e tudo mais. Talvez não seja tão difícil, mas, né? Pensa aí, aquela festa que você não conhece ninguém. E daí, daqui a pouco, você começa a ir pra uma outra festa. De repente, você já sabe, opa, o papo que acontece lá perto da mesa de sinuca, talvez seja um papo que eu consiga participar. E daí já é mais natural pra você, né? Às vezes, você tá lá depois, o papo que acontece no bar, já seja um outro papo que você também consiga participar. O papo da pista, onde tá todo mundo dançando, se divertindo, talvez seja o seu. Mas daí é o hábito, né, Dani? Você vai indo pra festas, encontrando as pessoas, se relacionando e tudo mais. Mas sim, tem um ato de coragem aí. E esse ato de coragem que você trouxe, Dani, pra mim, mostra é um ato mesmo, né? Um ato de enfrentar esse possível risco. E ele é algo a ser celebrado, assim. Especialmente em qualquer coisa que a gente traz como conversa difícil, né? Porque a coragem pode ser de colocar sua opinião, colocar sua ideia. Porque você talvez não se sente seguro ou segura naquele ambiente. Pode ser a coragem pra dar o feedback pra alguém, né? Porque existem outras relações que envolvam esse contato entre você e outra pessoa e que te deixa inseguro ou insegura, né? Pode ser a coragem de errar, de tentar alguma coisa, de dar esse passo, né? Pode ser a coragem de admitir que não sabe, que precisa pedir ajuda, né? Que precisa se colocar nesse lugar, assim. Então, eu já usei esse exemplo algumas vezes, já contei um pouco desse contexto, mas eu precisei pedir ajuda pra Dani, que está aqui, né? Eu acho que no episódio da dinâmica do conflito a gente falou um pouco sobre esse caso, assim, né? Eu precisei pedir ajuda da Dani pra mediar uma conversa difícil. E o interessante é que, no primeira iteração da conversa, olha só que coisa doida, né? Pra mim a conversa era difícil, pra outra pessoa não era. A pessoa até tava tipo, ah, achei que tava tudo bem. A conversa era essencialmente, ela era difícil pra mim e não pra outra pessoa. Não é à toa que, inclusive, acho que isso facilitou muito pra que aquela conversa se desenrolasse. Logicamente, a Dani, mediando esse papo, foi o que me deu, talvez, a segurança que eu precisava pra enfrentar aquela situação ali, né? Talvez foi a segurança que eu precisava pra ter coragem pra puxar esse papo, assim. Mas foi muito interessante. Eu vejo esse momento lá do passado agora e eu fico, nossa, que coisa curiosa, né? Naquele momento, a conversa difícil era só pra mim. Nessa relação entre duas pessoas era só a minha segurança que estava um pouco comprometida, os meus medos que estavam mais aflorando do que o da outra pessoa, assim. Então foi muito, muito interessante ter vivido esse momento, assim, né? E eu acho que isso é uma coragem, inclusive, de pedir ajuda. Pode ser que você talvez não tenha segurança suficiente para enfrentar aquela conversa difícil. Então peça ajuda, né? Peça ajuda para alguém, peça ajuda alguém para facilitar, para mediar, para arbitrar, né? Dependendo da situação, nessa muca aí tem complexidades diferentes, papéis diferentes dentro dessa relação. Mas pedir ajuda pode ser um bom caminho também para enfrentar. E pedir ajuda também é um ato de coragem, né? É o ato de admitir que você, de fato, não consegue lidar com aquela situação de forma independente, assim.
Exato. Uma coisa importante que vocês dois trouxeram agora é que, muitas vezes, calar-se não é a melhor opção, porque ela vai se tornar uma situação pior ao decorrer do tempo. Não sei se faz sentido isso aqui, né? Mas se tem alguma coisa que está te incomodando, né? Você fez o julgamento, lembra que eu falei que faz julgamento? E aí o julgamento foi que talvez eu precise investigar. Se eu preciso investigar e eu não investigo, vai ficar me incomodando. E aí às vezes a gente não fala porque não se sente seguro para falar com a pessoa. Ou porque tá com medo de ferir a pessoa, ou porque acha que a conversa vai ser difícil. Então, primeiro trazendo um ponto aqui, muita gente acha a conversa difícil com a pessoa porque a gente não tem relações muito fortes ainda com essa pessoa. O livro Empatia Assertiva, ele fala muito sobre isso. Depois a gente pode colocar no backstage essa literatura, ele fala muito sobre isso, que quais são as janelas que você pode criar de conexão com as pessoas, né? E quanto melhor a sua conexão com a pessoa, mais abertura você tem para falar, independente se o assunto é simples ou não. E aí, por exemplo, teu caso, Panda, o quão próximo eu não sei quem era a pessoa, né? Mas o quão próximo você era ou não da pessoa influencia nessa liberdade de falar com essa pessoa, e talvez você precise de um mediador. E aí fica uma dica para quem está ouvindo a gente de, opa, qual é o cenário que talvez eu precise buscar alguém de fora para me ajudar? O quão próximo eu sou da pessoa, talvez eu precise de alguém de fora para ajudar. Pode ser um ponto importante. Agora sim, muitas vezes não é uma opção não falar, porque isso pode fazer mal para você e para a própria pessoa. Já aconteceu situações comigo, inverso, a pessoa tem um feedback para me dar e ela não vem. E aí fica um tempo e eu não sei o que está acontecendo, eu continuo agindo normalmente e só está piorando a situação. Na hora que eu vejo, o negócio explode, né? Por que você não deu feedback antes? Ah, porque eu tava com medo de te magoar. Por quê? Por favor, traga o feedback. Se eu não recebê-lo, deixa aqui, eu filtro. O sentimento e a responsabilidade de sentimento é minha. Eu preciso lidar com esse sentimento. E aí vem um outro ponto, né? Que é... Você não é responsável pelo sentimento de ninguém. Claro que cuidado com a forma, gente. Pelo amor de Deus, né? Abre parênteses aqui. Não vai chegar com... Que nem a gente fala, dando rasteira nas pessoas. A Dani pode falar melhor sobre isso. Sobre formas aqui do que eu, até. Que ela é muito especialista nisso. Mas é melhor você falar e dar a oportunidade da pessoa lidar com a situação e com o sentimento do que deixar ela agindo de uma forma que te continua te magoando ou magoando te magoando, né? Atrapalhando a estrutura, né?
E Samuca, o quanto que isso pode ser poderoso que você trouxe? Começar uma conversa assim, meu, eu quero muito conversar com você, mas eu tô com muito medo de te machucar. Então eu queria te pedir pra você respirar fundo e não levar o que isso que eu tô te trazendo como se eu estivesse te criticando ou te culpando. Nada disso. Eu tô trazendo isso porque eu quero muito melhorar a nossa situação. Eu acho que isso que eu vou te trazer pode contribuir até pra você ter mais consciência do que você tá fazendo profissionalmente. Eu tô até com receio de que esse seu comportamento possa te queimar no futuro, e é por isso que eu tô trazendo. Então, como pode ser poderoso eu falar assim, eu não quero te magoar, eu tô com medo de te magoar, porque eu sei que vai ser difícil, tá sendo difícil pra mim. E claro, e daí, gente, eu acredito que uma pergunta muito legal que a gente pode se fazer é o seguinte: o que eu preciso pra me sentir segura nessa situação? O que eu preciso pra me sentir segura nessa conversa? Às vezes vai ser pedir ajuda de alguém pra mediar, pra facilitar. Às vezes é eu me preparar antes. Às vezes é eu só fazer, colocar na mesa o meu sentimento e o quanto que aquilo é importante pra mim. E pra cada situação vai ser uma situação, mas a pergunta pode ser a mesma sempre. Então, porque pra mim esse rótulo difícil é porque eu tô precisando muito de uma necessidade de segurança, né? Porque risco e segurança, né? São duas coisas que andam juntas. Então, o que que eu tô precisando pra me sentir segura, pra eu ter coragem de estar nessa conversa? E me dá isso, de alguma forma, pedir ajuda, me ajudar nesse sentido. E quando a gente sai nessa muca desse lugar de que você trouxe, né, de putz, eu vou deixar o outro triste, eu vou fazer outra pessoa ficar chateada, é um lugar que dificulta, mas é um lugar também que muito na CNV traz, né? A gente fica triste porque a nossa necessidade não é atendida. Então, conectar com a necessidade de outra pessoa, eu trago o meu sentimento, minha necessidade, tipo, eu tô com medo porque minha intenção não é te machucar. Então, é a minha necessidade de ser compreendida. E eu imagino que você também deve estar desconfortável, porque eu acho que a sua necessidade é de ser reconhecido nessa situação, por exemplo. Sua necessidade é de autonomia. Então, colocar na mesa também que você tá tentando olhar da perspectiva da outra pessoa. Então, eu trago a minha intenção e eu também procurar me conectar com o que será que tá aí dentro de você. Mostra pra outra pessoa que eu também tô pensando nela, que também tem espaço pra essa conversa, o que tá rolando no campo dela, né, no espaço dela. E isso é um convite, já começa a ser um convite para essa conversa. Tipo, eu imagino que você tá precisando de segurança para entrar no jogo, é isso. E entra de novo a grande interrogação nessa muca, que quanto mais perguntas nós colocamos, mais tem um bate-bola do diálogo, e menos a gente tá nesse lugar de, tá aqui a minha afirmação, você debata essa minha afirmação. Se a gente não entrar num debate, mas a gente entrar realmente num diálogo. E para isso, as perguntas, estar aberto a questionar, tem também uma outra coisa que ajuda muito nós estarmos numa conversa. Mais perguntas, mais curiosidade para saber o que está acontecendo no campo da outra pessoa e menos afirmações do que está rolando lá do outro lado. Eu afirmo o que está rolando dentro de mim. Eu questiono o que tá rolando do outro lado. E isso também é uma coisa que vai ajudando a gente a dialogar.
Eu acho que eu gostei muito dessa expressão do diálogo, Dani. Eu acho que ela aqui é um ponto importante, né? A gente transformar essas relações em diálogos, de fato, assim, né? Isso que parece difícil, o que a gente precisa, o que a gente pode fazer para transformar isso num bom diálogo, né? Eu falei lá no começo que o Jonas lá do backstage trouxe um... A gente gravou um episódio sobre conflito e confronto, assim, né? Eu não sei o quanto a gente teria de conteúdo pra falar sobre esses dois pontos especificamente, mas eu acho que é interessante fazer essa relação do conflito e confronto com essa conversa, com o diálogo que a gente tá querendo aqui, né? Porque, pra mim, eles têm conceitos bem diferentes. E uma vez eu li num artigo que eu acho que talvez possa ajudar a gente a diferenciar um pouco dessas coisas, né? Onde o conflito, ele tem esse olhar de convencimento, enquanto o confronto tem esse olhar de vitória. Né? Então, muitas vezes, o conflito gera uma possível mudança, mas tem esse universo do convencimento ainda no meio, assim, né? E o confronto normalmente leva à perda, porque se a gente tem um lado que ganha, algum lado perde de fato na história, assim, né? E daí, quando você trouxe o termo diálogo, Dani, ele me derruba, inclusive, o olhar de conflito, assim, porque não existe necessariamente um convencimento. Quando a gente tá falando de um diálogo, parece que a gente simplesmente colocou as cartas na mesa e o que vai ser construído dali vai nascer dessa relação, né? Que pra mim ela tem menos pressão ainda do que a própria expressão conflito e dessa relação com convencimento, porque não necessariamente uma conversa exige um convencimento. A gente pode chegar pra uma conversa e sair cada uma das pessoas com a mesma opinião dessa conversa, com a mesma opinião que chegou, porque muito do diálogo estabelece uma boa relação, né? A gente nutre essas nossas relações pra que a gente possa, inclusive, ter opiniões diferentes e conviver com elas muito bem em algumas situações, né?
Eu gosto muito de resumir conflito pelo ato da contradição saudável. Assim, tipo, a gente começou conversando, lembrando de quando a gente estava lá no bar após a Jair Brasil, lembra? A gente estava conflitando aquele dia. Assim, literalmente.
Conscientemente, né?
Conscientemente, né?
Conscientemente, essa que é a palavra.
Nós ficamos 2 horas conflitando de propósito, assim, vamos discordar. Porque conflito, segundo algumas literaturas, é dissenso. É a falta de consenso. E aí, eu gosto de trazer nessa linha de raciocínio para tirar o peso da palavra conflito. Eu gosto de tirar esse peso da palavra conflito. Claro que existem várias frentes de raciocínio, né? Então, particularmente eu, Samuca, gosto de trazer nessa linha. E confronto é bem na linha do que você disse, né? Eu quero ter razão. Ponto. A minha opinião é a única que vale. E você tem que concordar com ela. Né? Se você não concordar com ela, não adianta de nada. Isso pra mim é o confronto. E vou discutir com você até você concordar comigo. E se você não concordar comigo, você está errado. Não é aceito a sua opinião.
Eu só tava esperando ter uma frase pra mim que é como um mantra. Léo, toca aí uma música, alguma coisa assim, pra preparar pra essa frase.
Amei isso, já tô curioso pra saber qual vai ser a música do Léo.
Uma frase de um poema de um mestre sufi do século XV, que chama Rumi. Que é uma frase que tem um dos primeiros capítulos da comunicação não violenta, abre com essa frase. Entre o certo e errado, existe um campo. Eu te encontrarei lá.
Por isso que eu amo a Dani.
O quanto eu consigo estar nesse jogo bonito, né? Vale uma musiquinha, não vale?
Vale,
não vale,
uma musiquinha, vale uma musiquinha.
Que é esse lugar pra mim de... Meu, não é sobre eu estar certa e a outra pessoa estar errada. E não é sobre se a pessoa, a outra pessoa tá certa e eu tô errada. Não, é sobre o quanto nós estamos construindo juntas algo que importe pra nós duas. Porque se eu não quisesse construir algo com aquela pessoa, eu nem ia estar conversando. Eu ia falar muito obrigada, beijos, valeu, falou. Aquela relação pra mim acabou, ou aquela situação eu nem ligaria. Mas se aquilo é importante pra mim, eu quero construir algo com aquela pessoa. Nem que seja construir uma relação de compreensão, de empatia, de parceria. Então não é sobre eu estar certa ou sobre estar errada, e nem sobre outra pessoa estar certa ou estar errada. E esse campo, pra mim, é muito louco essa construção. Porque é nesse campo que eu acho que a gente não entra no confronto. Esse campo a gente não entra na autodefesa, na autoproteção, nem no ataque. Então, eu não sei o quanto que pra você gosta de mantras, gosta de post-its, mas eu gosto. Daí, se você quiser, anota em algum lugar. Entre o certo e o errado, existe um campo. Eu te encontro lá. Eu não preciso estar certa, você não precisa estar certa. A gente só tá aqui pra construir algo juntos. Eu genuinamente tô aqui pra te ouvir e entender de você.
É, eu Acho que a gente tá indo pro final, gente. O nosso tempo tá acabando, a conversa fluiu aqui, parece que passou voando já. Eu queria tentar... Eu não vou ousar resumir, porque a conversa foi muito, muito ampla, assim. Mas eu anotei alguns pontos do que a gente conversou aqui. Eu acho que eu queria trazer eles como, talvez, alguns pontos pra gente fechar aqui. Até pra Gra Puzinhol, que sugeriu o tema aqui, Gra. Aí uns bullets, talvez, aqui no final. A gente anotar. Depois você compartilha, Gra, lá no card do backstage, k21.leak/loveTheProblem, o que você achou do episódio, comenta lá com a gente. Você que tá ouvindo também, comenta lá com a gente, troca feedbacks com a gente lá no backstage. Vai ter o card da Dani, vai ter o card do Samuka, vai ter as referências desse episódio que a gente colocou lá, então conversem com a gente, usem o backstage como um lugar pra gente conseguir se conectar além aqui do nosso podcast. Mas eu anotei algumas coisas aqui, vamos lá. A primeira foi transformar um julgamento em pergunta, né? Usar essas perguntas para tentar aliviar o nosso próprio julgamento e transformar, de fato, trazer esse convite para a conversa, né? Quando você traz a pergunta, você consegue alimentar mais ainda uma conversa, um bate-bola aqui. Eu anotei o de autoconhecimento, importante saber aquilo que você tem como necessidades, né? Para saber aquilo que pode transformar uma conversa que você vai ter numa conversa difícil. Então, o olhar interno é muito bom para isso também. Outro ponto que eu anotei foi a intenção, trazer clareza para a intenção dessa conversa, seja para você, ou seja para outra pessoa, para as outras pessoas. Deixa a intenção clara para tentar melhorar esse terreno para a gente ter uma conversa difícil. A outra é o ato de coragem, né? De enfrentar e saber que eles vão fazer parte da nossa vida, e quanto mais a gente vivenciar e tiver prática com essas conversas difíceis, mais elas deixam de ser difíceis. Outro ponto que tinha a ver com autoconhecimento, que eu anotei também, que a gente falou, foi saber de fato o que lhe dá segurança. E aproveitar dessas coisas que lhe dá segurança, daqueles pontos que você consegue identificar pra te dar coragem suficiente pra dar esses passos, assim, né? E sobre CNV, a Dani falou de bastante coisa de CNV aqui, tem inclusive o episódio específico sobre CNV, tem o episódio sobre a dinâmica dos conflitos com a Roberta, tem o episódio de segurança psicológica aqui, eu acho que são episódios que se complementam com esse aqui pra, quem sabe, trazer algumas estratégias para que a gente possa enfrentar, de fato, essas conversas difíceis e, quem sabe, a gente começar a tirar o difíceis dessa expressão, né? Que a gente tenha conversas. Enfim, não era a intenção de resumir, são só alguns pontos. Então, eu vou aproveitar e deixar para vocês, dar a palavra para vocês, Dani, Samuka, se vocês quiserem trazer algum ponto no final aqui, falar alguma coisa para a galera, o espaço é de vocês. Vou começar com ela, que já é de casa, já tem vários episódios aqui. Dani Prevô, diz aí.
Eu queria convidar vocês que estão ouvindo, você que está ouvindo, a ter muita empatia com você mesma e autocompaixão e compreensão quando uma situação for difícil para você. E fazer esse exercício de falar com você mesmo antes, que é um convite que eu acho muito legal, que é o convite de eu aprender a ser minha boia. Ou pelo menos aprender a, se estiver nadando no mar, eu pelo menos sei boiar, eu me paro tudo, eu sei nadar cachorrinho. Acho o seu lugar de segurança. E também queria pedir para você deixar suas dúvidas, comentários e compartilhar quais são, talvez, as conversas mais difíceis para você. Tô agora curiosa. Quais são os momentos, as conversas mais difíceis para você? O que é uma conversa difícil para você, né? A gente trouxe muito da nossa perspectiva, mas também tô curiosa para saber aí os seus desafios. Acho que seria, também iria ajudar bastante eu e a gente aqui a também pensar em outras coisas, como podemos contribuir. Muito obrigada. Obrigada, Samuka. Obrigada, Pandinha. Obrigada, Léo. E obrigada a todo mundo que ouviu a gente até agora.
Daí, Samuka. Agora é com você.
Eu quero mais. Quero ficar aqui conversando com vocês.
Com certeza.
Na hora que a Dani falou assim, pense em mais coisas, eu acabei de pensar. É aquela conversa difícil que eu tenho com o meu chefe. Que eu preciso levar uma apresentação. Como é que eu levo essa apresentação? Eu vou deixar uma dica aqui. Experimente. Seja direto ao ponto. Seja o mais sucinto possível. E aí deixa as coisas mais longas pro final. Ponto. Já trouxe uma dica de prática para coisas com lideranças aí. Mas, gente, não tenho o que complementar, porque a Dani já foi perfeita aqui nos finalmente. Só cuidado com o senso comum.
Cuidado com o senso comum.
Isso. O senso comum, ele é de cada um. Senso comum é de cada um, igual a gente fala muito dentro da K21, né? Justiça. A justiça é de cada um. O meu senso de justiça é um, da Dani é outro, do Panda é outro, o seu senso de justiça é outro. Então, senso comum é individual. Não existe oficialmente um senso comum. Então, traga para o explícito. Deixe explícito a sua intenção, deixe explícito o que está acontecendo ao redor. com respeito aos próximos, é claro. Que aí vai ser mais... Provavelmente as coisas serão mais fáceis. Provavelmente as coisas serão mais fáceis. E é isso, muito obrigado pelo convite, Pandinha, Dani, foi muito bom. Eu ficaria aqui mais uma hora, assim, conversando com vocês fácil, fácil. Eu tô adorando essa conversa, assim.
Coisa boa, Samuca. Com certeza vão ter outros episódios com você aqui, com certeza. Alguns recadinhos pra galera que nos ouve até aqui. O primeiro é um pedido de ajuda. Se você está nos ouvindo aqui ainda em dezembro de 2021, que a gente tá gravando esse episódio aqui no comecinho de dezembro, ele deve ir pro ar logo logo. Se ainda está em 2021, seu calendário ainda diz que estamos em 2021, entra lá no nosso backstage, k21.link/lovetheproblem, tem um card com um pedido de ajuda nosso pra você. Nos ajuda aí, vai. Entra lá naquele card e se você puder nos ajudar, por favor, as informações estão lá naquele card. Tá chegando o episódio 100, episódio 100 do Love the Problem, comemoração. Então a gente vai ter um encontro especial do episódio 100, então fique de olho nas redes sociais. Love the Problem tá no YouTube sempre, a gente tá lançando além das plataformas de podcast, nos seus agregadores de podcast favoritos. Olha, é demais isso. É, a gente também tá no YouTube, então ativa aí as notificações no YouTube, no Spotify e acompanhe a gente aqui no Love the Problem. E a gente tem o salve. A gente começou faz um tempo e a galera tá engatando aqui, então ó, tem salve pra hoje. Hoje quem manda o salve é o Leandro Sampaio. Ele mandou um salve pro Panda, valeu, e pra Jéssica, que arrasaram no episódio, no último episódio, que foi o episódio sobre e agora que o time anda sozinho. Então você que é agilista, dá uma olhadinha lá, ouça esse episódio. Então um salve pro Panda e pra Jéssica, que arrasaram no último episódio. Já o Lula dispensa elogios. É, todo mundo é muito amorzinho, né? O Lula é muito amorzinho. Mesmo pistola mandando a real pra comunidade. Cuidado com o cargo de agilista. Então sou teu fã, Lula. Olha aí, o Leandro Sampaio mandando um salve pra você. E a gente colocou uma pergunta lá. A gente falou, se você... Uma pergunta não, um pedido, né? Se você já ouviu todos os episódios do Love the Problem, dá um oi lá no cardzinho. Então tem, ó, a Thaís Rigolon disse que já ouviu todos, o Wesley Silva disse que já ouviu todos, a Natasha Ribeiro disse que já ouviu todos, a Carla Abbe também, o Eduardo Romero, o Thiago Reis disse que ouviu quase todos. Quase todos, vale, será? Quase todos? Quase todos, quase todos. Então vamos lá, o Thiago tá quase aí ouvindo todos os episódios. A gente tem então a galera do bingo do Love the Problem aí, que pessoas que já ouviram, sei lá, mais de 100 horas quase de assunto da gente aqui no Love the Problem. Obrigado por vocês nos acompanharem assim, fazerem parte já do nosso dia a dia. Então conversem com a gente lá no backstage, k21.link/lovetheproblem. Foi um prazer ter vocês com a gente até aqui. Um beijo e até o próximo Love the Problem. Tchau!
Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.